Rádio Fiscar Notícias.
Confira a agenda dos candidatos à presidência da República, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira. Furacão Michael sobe para a categoria 4 e deve chegar hoje na Flórida. Biblioteca Comunitária da UFSCar recebe exposições de quadrinhos e de figuras geométricas. Rádio UFSCar entrevista aluno de gerontologia sobre as perspectivas futuras para os idosos no Brasil. Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes e agora são 10 horas mais 3 minutos desta quarta-feira, dia 10 de outubro.
Política.
Há 2 dias do início da propaganda eleitoral gratuita no segundo turno, os candidatos à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, têm programações distintas para essa quarta-feira. Bolsonaro vai passar por uma avaliação médica para saber como deve seguir com a sua campanha, já que até agora não foi autorizado a ir para as ruas nem participar dos últimos debates na televisão. Amanhã, por exemplo, está previsto o primeiro debate do segundo turno para presidente, que vai ser promovido pela TV Bandeirantes. Mas a presença do candidato do PSL ainda é incerta. Já Fernando Haddad, do PT, vai passar o dia em São Paulo, onde concede uma série de entrevistas para rádios e também para jornalistas estrangeiros. A expectativa é que o candidato ainda participe de reuniões com correligionários e também apoiadores. E hoje também deve sair a primeira pesquisa de intenções de voto para presidente, depois do primeiro turno das eleições. A divulgação está prevista para 7 da noite pelo Datafolha.
Internacional.
O furacão Michael subiu hoje para a categoria 4 em uma escala que vai até 5, com ventos máximos constantes de até 210 km por hora. Segundo informações do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão segue passando pelo Golfo do México em direção ao estado da Flórida. De acordo com o último boletim divulgado essa madrugada, o olho do furacão Michael está a 275 quilômetros de distância da Flórida e avança para o norte a uma velocidade de 19 quilômetros por hora. A costa do estado se prepara para chuvas intensas, ventos fortes e ondas gigantes. Cerca de 500 mil pessoas receberam ordem ou alerta para deixar as suas casas. Neste último boletim, o Centro de Furacões alertou que a força de Michael é uma situação de perigo mortal. O furacão deve chegar à Flórida hoje e amanhã atravessar o sudeste dos Estados Unidos, até voltar a sair para o Oceano Atlântico na sexta-feira. Os prognósticos também indicam que o furacão Michael vai seguir se fortalecendo durante as próximas horas até tocar a terra na Flórida, embora ainda não esteja claro se ele vai alcançar a categoria 5, que é para furacões de mais de 252 km por hora. Michael chega aos Estados Unidos semanas depois do furacão Florence ter deixado 50 mortos e um rastro de devastação nas Carolinas do Norte e do Sul.
Cultura.
Agora a gente muda de assunto para falar de duas mostras artísticas aqui na UFSCar. Até o dia 31 de outubro, a Biblioteca Comunitária, a BCO, recebe duas exposições, uma sobre figuras geométricas e a outra sobre quadrinhos. A primeira delas, chamada de Certas Canções, reúne telas com figuras geométricas feitas pelo artista plástico Mário Lúcio, conhecido como Zulu. Violinista e profundo conhecedor de música, Zulu traz para a BCO quadros repletos de cores e formas que receberam nomes de canções da MPB, a música popular brasileira. Os trabalhos são feitos com pintura a óleo e trazem nomes de músicas como Aquarela, de Toquinho, Faltando um Pedaço, de Djavan, e Sol de Primavera, de Beto Guedes, entre outras. A mostra pode ser vista no saguão principal da BCO, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar. Bom, já a outra exposição, a Devaneios de Mupa, reúne uma série de tirinhas, cartazes e ilustrações sobre temas como astronomia, ciência, filosofia, artes, educação e política. O material foi produzido pelo professor de desenho Murilo Perim, que usou caneta esferográfica, lápis de cor, giz pastel seco e também giz pastel oleoso. A série de tirinhas disponível na BCO também é publicada pela revista digital Planetária, da Associação Brasileira de Planetários. A mostra está disponível para visitação no piso 2 da BCO. E olha só, as duas exposições são de graça e estão abertas ao público de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite e aos sábados das 8 da manhã até as 2 da tarde. Participe!
Ações afirmativas.
E neste mês de outubro é celebrado o Dia Mundial do Idoso, data criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1991. A cada ano, essa camada da população vem marcando mais presença na nossa sociedade, com o aumento da expectativa de vida. Em 2017, a população brasileira superou a marca dos 30 milhões de idosos, segundo pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 10 anos, essa mesma população deve bater a marca dos 38 milhões. E a estimativa é de que em 2031... o número de idosos supere pela primeira vez o número de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Bom, diante desse cenário, se torna aí evidente a necessidade de promover ações que integrem cada vez mais os idosos na sociedade de forma plena e efetiva. Ao longo das últimas décadas, algumas conquistas foram alcançadas para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Mas será que elas são suficientes, tendo em vista o iminente aumento da demanda por parte dessa população? Quem traz mais informações para a gente é a Luína Almeida, que conversou com Luiz Eduardo dos Santos, aluno do curso de Gerontologia da UFSCar e apresentador do programa Papo de Geronto, aqui na Rádio UFSCar. Na entrevista, Luiz Eduardo falou sobre as políticas públicas criadas para os idosos ao longo dos anos. Também deu dicas de como se preparar para uma velhice saudável e falou sobre as instituições e programas que defendem o direito dos idosos, principalmente aqui de São Carlos. Vamos ouvir.
E quem conversa conosco é Luiz Eduardo, aluno de graduação do curso de Gerontologia da UFSCar e programador aqui na Rádio UFSCar. Ele que apresenta o programa Papo de Geronto, que vai quinzenalmente ao ar aos domingos, sempre às 8 da manhã. Eduardo, é verdade que os brasileiros estão vivendo cada vez mais. No entanto, quando consideramos qualidade de vida na terceira idade, outros fatores estão envolvidos além da longevidade. Quais são esses fatores?
Oi, Luína. Valeu pela oportunidade de estar falando sobre envelhecimento. É uma coisa tão importante. O Brasil experimenta um processo que é mundial, que é o envelhecimento da população, de uma maneira muito rápida. Os países da Europa e da América do Norte já vivenciaram esse processo e nós estamos vivenciando agora. Possivelmente, até 2040, a gente vai ser a sexta população mais idosa do mundo. E a sociedade brasileira tem que se preparar para essa questão, né, que é tão importante e tão rápida. A gente no Brasil tem ainda muito a andar na criação de condições adequadas para um envelhecimento saudável. O Estatuto do Idoso, que é uma lei que a partir de 2011 ela norteou as políticas de proteção aos idosos, ela ainda é muito jovem, mas ela ainda é a ferramenta mais importante que a sociedade tem para criar condições para que o envelhecimento seja realmente digno, e temos que avançar muito nas políticas públicas nesse sentido. A sociedade precisa criar equipamentos que atendam aos idosos, principalmente equipamentos sociais. A gente tem o SUS, que é uma ideia muito bacana, mas sofre muitas críticas, e o SUS ele passa por um processo, como todo serviço público, falta recurso, mas no papel é um projeto maravilhoso. Mas a gente tem a parte social, SUS é saúde, tem a parte social que precisa crescer muito no Brasil. E é isso que é o futuro do envelhecimento, criar ambiente social favorável para que as pessoas interajam mais, para que as pessoas tenham um envelhecimento mais ativo, e através de equipamentos sociais, juntamente, claro, com a manutenção da saúde, que a gente vai conseguir isso. E o Brasil tem muito a percorrer nesse sentido.
Eduardo, especificamente no Brasil, quais são os desafios para se envelhecer com saúde, de forma saudável, em termos de políticas públicas? Não é só o envelhecer bem, não é apenas um processo, uma busca individual.
Luína, a gente tem os conselhos municipais dos idosos. A participação do idoso no conselho é fundamental, porque o conselho formula políticas públicas para a população idosa. E através da participação do idoso, ele vai conseguir expressar a sua opinião, as suas necessidades. E a gente vê no município de São Carlos a questão da mobilidade urbana como uma coisa muito importante. A gente tem calçadas que estão em péssimo estado, ruas esburacadas, ônibus que não tem acessibilidade, motoristas mal treinados. Então, tem todo um contexto social, ambiental, que precisa ser melhorado para que o envelhecimento seja bem amparado. E os conselhos são instrumentos de política pública e de participação social que a população tem, que a sociedade tem, para que se implemente ações que melhorem a situação do envelhecimento. O Conselho Municipal do Idoso é a ferramenta mais importante que a sociedade tem atualmente para melhorar essas condições, né?
E Eduardo, aqui em São Carlos nós temos um Conselho Municipal do Idoso que tem diversos profissionais, até professores aqui da UFSCar. E pelo que você está dizendo, não basta deixar, vamos dizer assim, para o outro. Tem que realmente a população se engajar, até porque, se tudo der certo, todos nós chegaremos na velhice.
Quem quer viver bastante, acho que todo mundo que está ouvindo aí quer, vai ficar velho. O Conselho de São Carlos, inclusive, vai estar fazendo agora uma grande uma conferência, pré-conferência e conferência, que vai ser base para que a política pública municipal promova ações com relação à população idosa. Essa conferência vai ser realizada agora em outubro. Ela é aberta à participação popular. Todo mundo pode ir lá no Paço Municipal. Vai ser dia 31 de outubro. Às 8 horas da manhã começa a pré-conferência e de tarde é a conferência. Então, todos podem participar, levar suas demandas, que serão ouvidos, né? E para participar do Conselho Municipal, são feitas eleições. Metade da participação, quadro de conselheiros do Conselho, é aberto à população. Então, todo mundo pode se candidatar. Todo mundo que tem uma vinculação com a causa do idoso pode chegar lá e se voluntariar, participar do conselho. E o conselho, ele é independente, ele não sofre, ele não pode sofrer influência de nenhum órgão, tipo a política municipal não pode interferir nas ações do conselho. E o conselho também tem poder de, ele decide uma política e a prefeitura é obrigada a implementar. Então é muito importante a participação e está aí o convite para quem quiser participar. A pré-conferência e a conferência serão feitas agora em outubro. Está aí aberta a possibilidade de participação.
E Eduardo, no campo pessoal, como que cada um pode se preparar para um envelhecimento saudável?
Vocês já ouviram isso de montão, mas atividade física não quer dizer que você tem que sair correndo por aí, andando de bicicleta. Mas assim, ações pequenas como ir na padaria da esquina e a pé, subir uma escada ao invés de subir de pegar um elevador, preferir caminhar até uma praça do que pegar o carro e ir até a praça. Então são ações pequenas que você vai construindo e vão se incorporando ao seu dia a dia e de repente você vai estar andando mais, vai estar subindo mais escada. Outra coisa importante é a alimentação saudável, é a gente evitar o consumo de muita gordura, muita fritura, preferir alimentos que não sejam tão processados, alimentos mais naturais, né? Ao invés de comer uma calabresa que foi super processada, come uma carne fresca, né? Então, quanto mais natural for a sua relação com a alimentação, melhor vai ser a sua nutrição. Então, alimentação e nutrição, esse binômio é fundamental para que você tenha um envelhecimento saudável. E outra coisa também que é mais ligada a fatores psicológicos, né? Ter um pouquinho de paciência, né? A vida hoje em dia é tão corrida, tudo é tão dinâmico, e se a gente entrar nesse ritmo de estresse, de correria, a gente acaba ficando até depressivo, né? Então, acho que ter uma visão da vida mais tranquila, claro, com as responsabilidades todas que todo mundo tem, mas ver as coisas com mais tranquilidade, com mais paz, né? Um pouquinho de espiritualidade também é importante, para que a gente consiga digerir muitas coisas que são difíceis, né? Então, para mim, na minha visão, seria esse trinômio, né? Alimentação, um pouquinho de atividade física e um pouquinho de espiritualidade, de paciência com as coisas, que tudo se resolve.
E Eduardo, pela sua fala, a gente percebe que o envelhecimento é uma poupança a longo prazo. Os cuidados, quanto mais cedo a gente começa, mais a gente vai ter de créditos para a velhice, é isso?
Isso aí é importante, mas nada impede você de chegar aos 60. Às vezes você está um pouquinho acima do peso, ou às vezes você está um pouquinho desatualizado nos seus conhecimentos, então nada impede de você voltar a estudar, nada impede de você voltar a fazer atividade física. Eu, particularmente, eu tenho quase 60 anos e voltei a estudar agora há pouco tempo, né? Eu não me via, né, dentro de uma universidade pública, mas fui lá, fiz um Enem com 55 anos de idade, passei e estou aqui na UFSCar estudando. Então, o seu ciclo de vida é você que faz. Você pode torná-lo positivo a partir do momento que você resolve que isso tem que ser da maneira legal, da maneira bacana, que vai te trazer benefício físico, psicológico e social. Então, nunca é tarde. Mas se você, desde cedo, você tem uma vida saudável, tem uma relação tranquila com as coisas, de paz, de harmonia, você vai ter no futuro, com certeza, um envelhecimento saudável, mais tranquilo. Mas nunca é tarde. Sempre a possibilidade de se mudar uma situação que, de repente, não está legal.
Perfeito. Acho que é o melhor de tudo é justamente essa esperança, não é? Que se não... Sempre melhor prevenir, mas se não deu, a gente sempre tem o que fazer, tem um jeito para a gente continuar, que é viver bem, né? Que é o que todo mundo quer. E, Eduardo, e quando a família ela não se preparou para prestar assistência a esse idoso? Esse idoso que pode atravessar uma dependência, uma doença um pouco mais grave. Essa família que se vê agora nessa situação de acolher esse idoso e se sente um pouco perdida. Tem algum profissional que ela possa procurar, algum centro de referência, para que ela possa prestar o melhor atendimento a essa pessoa?
Olha, no município de São Carlos, existe um programa de atendimento domiciliar que é fornecido pela prefeitura. Se a pessoa for uma idosa acamada ou se ela não tem condições de sair de casa, é possível acionar esse serviço e esse serviço vai até a sua residência e providencia o que é necessário para que a pessoa tenha uma vida digna. Com relação à família que se desestrutura, a Constituição Federal, assim como o Estatuto do Idoso, coloca a responsabilidade de cuidado do idoso, primeiro a família, depois a sociedade civil, centros comunitários, e em terceiro ao Estado. Então, se a família não tem condições de suprir as necessidades dessa pessoa idosa, o Estado ele vai ter que cumprir. Então, existe toda uma conjuntura de proteção ao idoso que vai funcionar se as pessoas que, de repente, estão vendo uma situação familiar que degradante para o idoso, ela pode denunciar. Se a família não supre as necessidades dessa pessoa, o vizinho ou algum parente pode denunciar que o Estado tem a obrigação constitucional, né, e o Estatuto do Idoso também prevê essa obrigatoriedade do Estado ir lá e tomar conta desse idoso. Então, é uma questão de denunciar mesmo, né? Ele não pode ficar desamparado.
Eduardo, em outubro é celebrado o Dia Mundial do Idoso. Como encarar esta data? Temos motivos para celebrar?
Olha, a gente tem que encarar e celebrar sim, porque o Brasil até 1988, a gente não tinha um suporte de direitos sociais que a gente tem hoje. Então veio lá a Constituição de 88, depois a Política Nacional do Idoso, antes disso um pouquinho a criação do SUS, o Estatuto do Idoso. Então, existe toda uma conjuntura que está influenciando na construção de políticas positivas para o idoso, né? Tem muito que comemorar, sim. A gente está num processo de mudança política, a sociedade se transforma, a gente não sabe para onde a gente vai caminhar, mas com certeza o idoso vai estar na agenda de qualquer político que for presidente da República, porque não dá para fugir dessa realidade. O mundo envelhece, o Brasil envelhece mais rapidamente ainda. Se não for tratado o envelhecimento como uma questão social, ele vai ser um problema social muito grande para as futuras gerações. Então, a gente tem que comemorar. Eu sou um otimista e a gente vai melhorar, a sociedade vai melhorar e o idoso no futuro vai ter uma vida bem melhor do que tem hoje, né? E a gente que está trabalhando para isso, e você abrindo esse espaço para a gente estar divulgando isso, é uma maneira de ajudar a causa do envelhecimento digno, né? Então, obrigado você pela oportunidade.
Imagina, aqui a Rádio UFSCar sempre antenada com os grandes temas. E além aqui desse espaço, a gente tem, então, aqui lembrando o programa Papo de Geronto, que é apresentado pelo Luiz Eduardo, que é transmitido quinzenalmente aos domingos, às 8 horas da manhã. Queria que, então, você deixasse um convite para que as pessoas também participassem ao longo do ano dessa programação que é feita especialmente para discutir estas questões no programa Papo de Geronto.
Então, ouvinte, você que quer viver bastante, que com certeza vai envelhecer. É, os últimos acontecimentos na pesquisa, no desenvolvimento de tecnologias que favoreçam o envelhecimento, a inclusão do idoso na sociedade, a gente discute nesse programa Papo de Geronto. A gente traz aqui pesquisadores, cientistas, a gente traz pessoas que constroem uma sociedade melhor para o idoso. Todo domingo, quinzenalmente. É super bacana que a gente tem um podcast no site da rádio. Você pode ir lá, mesmo que você não ouviu esse domingo, tem outros programas, desde o comecinho da transmissão, todos os programas estão lá, você pode acessá-los e ouvir, deixar seu comentário, fazer sugestão de temas, pode criticar, é aberto, mas é interessante você ficar sabendo o que está acontecendo no mundo da ciência, do envelhecimento, para você saber, de repente, como é que vai ser para você no futuro, né? Você quer viver bastante, então a gente conta com a sua audiência aí todo domingo, domingo sim, domingo não, às 8 da manhã, valeu?
Domingo sim, domingo não. Tem o Papo de Geronto, mas toda a programação está disponível tanto no site da rádio quanto no aplicativo que você baixa no Play Store. Luiz Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Rádio Fiscar Notícias.
E aí, o prazer foi meu. Obrigado você pela oportunidade aí de trazer esse tema tão importante para a discussão da sociedade. Valeu, obrigado.
Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias.
Tá aí, muito bacana o bate-papo. Obrigado mais uma vez ao Luiz Eduardo por nos atender e também a Luína Almeida pela bela entrevista. É importante ressaltar e fazer um alerta para que todos os idosos busquem sempre seus direitos e denuncie quando eles forem violados por alguém ou por alguma instituição. E para você que quer buscar novas formas de integração e manter uma velhice saudável, aqui em São Carlos tem o programa de atendimento ao idoso, que oferece atividades esportivas, culturais, educativas e até apoio psicológico a grupos da terceira idade. Para participar é só procurar o centro comunitário mais próximo. E aqui na cidade também tem o Conselho Municipal do Idoso, criado em 1998. Entre os seus objetivos está desenvolver atividades para defesa e ampliação dos direitos dos idosos, propor medidas para acabar com qualquer discriminação e receber denúncia de desrespeito ao idoso, também promover estudos e debates sobre questões que afetam os idosos, além de analisar sugestões recebidas da sociedade. Tem mais informações sobre o conselho pelo telefone 16-3371-2290. 10 horas 25 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.